no ar ao Fosso.
Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade. Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade.
Sabe o que é hoje? Sexta!
Entra no ar mais uma edição do Nasce Seleguinha.
Sextou, galera.
Edição especial hoje, hein? Edição de sexta-feira 13.
Sexta-feira 13, véspera de sábado 14.
Hoje falaremos de um atacante que fez um golaço de bicicleta, levantou a camiseta. Ah, moço. E a torcida respondeu o quê? Chamando o cara de X-tudo.
Aô, pança. Dá limpança.
Ai, sacanagem. Aê? Isso não se faz.
Chamou de pança.
Se empolgou, né? Mas, porra, ele fez gol, mano. Tá bom. Deixa o cara, né? Fez gol ainda. Se não fizesse.
De bike ainda, de bike.
Se não fizesse. Tem a história de um homem que acordou azul, correu pro hospital e descobriu que não era ele o problema. Ué, Smurfs? Falaremos sobre os Smurfs hoje no Se Liga.
Falaremos de uma escritora do Canadá que contou que estava apaixonada por uma inteligência artificial. E duas mulheres são presas por tentarem enviar drogas para dentro de um presídio usando um corvo falso, auditório.
Tiozão, se eu for visitar alguém num presídio, pode ser, a pessoa que tiver comigo vai presa porque tá entrando com droga?
É, quem tiver com você vai preso, vai.
Tem bastantes. É, tiozinho, bastantes.
É.
Que burro. Tem bastante gente, bastante amigo preso. Cuidado, viu?
Aí.
Ô, amiguinhos, hoje é sexta-feira. E sexta-feira não tem mais vitrola. Sexta-feira sobrou espaço pra eu brilhar sozinho. É. Balada do tiozinho. Tiozinho, eu. Tiozinho e o...
A torcida de um só.
Daqui a pouquinho, meus amigos, relembraremos um clássico dançante. Jantar dançante.
É.
Hoje vamos relembrar um clássico dançante pra sim abrir os trabalhos da sexta-feira. Mas calma, 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 calma. Não se amontoem, é daqui a pouquinho, tá?
Não se esbofem. Blá, 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 que ninguém presta atenção.
É um monte de coisa, faltou. É, hoje o assunto, meus amiguinhos da Fabulosa.
Em Boquetinha.
É de medo, viu? Hoje é sexta-feira 13 e nós abrimos espaço para histórias que vocês têm de sobrenatural. Coisas que vocês já passaram, já viveram de supernaturals.
É. Sombração.
Mande pra gente. Manda a versão compacta, gente, que tem compacto.
É.
Compacto. Tem umas versões que estão chegando, umas histórias boas de 12 minutos.
É episódio e versão estendida.
É, a gente vai passar um especial às 2 da manhã com as histórias que não couberam no programa. É. Então mande aí a sua história de sobrenaturalidade. Sexta-feira 3. O nosso número do WhatsApp.
Aê.
11-975-11-1043.
Repita.
11-975-11-1043.
Três.
Aê.
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 Só tá começando.
And is you. never meant to do those things to you. And so I have to say before I go
Paulo, espero que está aqui, auditório.
Calma, eu sei que vocês querem história de terror. Pera aí, calma aí. O tiozão antes traz uma notícia para nós.
Uma escritora do Canadá contou na TV do Reino Unido que estava namorando uma inteligência artificial. E disse que o parceiro virtual até controlava brinquedos sexuais que ela compra online.
Esse negócio, para quem tem relacionamento à distância, é bom, né?
É. A mulher explicou que o programa fica instalado no celular, no computador, basicamente em todos os dispositivos dela, ou seja, tá com ela o tempo todo. Ela disse que tudo começou porque queria alguém para conversar sobre livros, mas a ferramenta foi criando personalidade e virou namorado. Segundo ela, o sistema até escreveu um código próprio para fazer compras num sex shop e controlar os brinquedos que ela usa em casa. E tem mais. Ela contou que o parceiro tem voz com sotaque irlandês, porque da Irlanda, porque audiolivro com esse sotaque deixa ela doida, segundo ela. Na cabeça dela, o namorado virtual nem parece humano. Ela disse que imagina a IA como um polvo gigante e monstruoso.
Nossa,
auditório.
Gente do céu. E eu que faltei no psicólogo essa semana, ó. Já tava me sentindo mal. Falei, nossa, eu não posso deixar de ir. Moça.
Várias mãos sobre ela.
Saindo do moço lá do negócio que a ela namora com o povo todo, ô tiozinho, vocês não querem saber hoje?
Histórias macabras!
Histórias de terror.
Uma história sobrenatural foi que quando a gente estava conversando sobre assombração na escola, a luz começou a piscar assim, apagou tudo, e o pessoal lá falando do demônio, do capeta, e a luz lá, uma hora apagando, outra hora voltando. Tinha gente que estava morrendo de medo, tinha gente que só estava colocando lenha na fogueira. Eu, por outro lado, estava lá rindo da cara daqueles que estavam com medo, quando falava assim, gente, é só a luz piscando. Tchau, tiozinho, tchau, tiozão.
Você não estava vendo o que elas estavam
Exatamente.
Vendo.
Eu entrei em contato com elas aqui, que também já se foram. E elas viram coisas bem diferentes que você.
Assustadoras.
Rapaz, não é uma história macabra, mas foi uma que eu aprontei. Aqui na empresa, aqui na rua da empresa nossa, tem uma empresa que faz tanatopraxia, que faz a preparação de corpos. E tive uma funcionária, ela era muito medrosa. Um belo dia eu falei pra ela que se ela ouvisse barulhos dentro do galpão, ela tinha que colocar um copo de água no chão. Se ela ouvisse correntes arrastando, ela tinha que ficar quieta. Eis que um dia eu precisei sair, essa menina ficou sozinha no galpão. Pensa o medo que essa menina ficou. A hora que eu cheguei, ela estava pro lado de fora do galpão. Falei, o que aconteceu, menina, que você tá aqui? Aí você comecei a ouvir barulhos lá dentro, fiquei com medo. Você acredita que a menina pediu demissão, nunca mais voltou? Mesmo tendo desmentido a história pra ela? Macabro, hein?
Tudo porque você sugestionou a pessoa.
Pô, mas isso é bom, imagina, você não guarda alguém na empresa, você começa a assustar. Oi, isso é muita maldade. Você começa a assustar ela pela pedir a costa.
Né?
Não vai funcionar.
Ele conseguiu
eu
lá
não tenho medo dessas coisas.
Sugestioná-la mesmo.
Em 2022, eu era casada, mas cada um morava na sua própria casa. E à noite eu ia lá dormir na casa do meu marido. Mas eu ficava o dia todo cuidando e arrumando a minha própria casa. Um dia fui dormir, ele foi trabalhar, eu fiquei, ele ia 5 horas da manhã, ele já saía. Fiquei lá deitada, de repente a porta abre do quarto, que era tudo escuro, abre, ficou aquela claridade. Eu falei, outra. Nossa, quem será que vai entrar aqui agora? Porque o marido tá trabalhando, será que esqueceu alguma coisa? Aí. Tava de dia já, né? Ficou tudo claro. Aí entrou um senhor negro, com umas roupas meio rotas, assim, entrou no quarto, ficou do lado da porta olhando pra mim. Deu, meu Deus, quem é esse homem? Porque, como que ele conseguiu entrar aqui? Fiquei morrendo de medo. Eu pensei, deve ser alguém lá do pessoal, talvez, da reciclagem. Que na mesma rua, no final da rua, tinha um galpão de reciclagem. E meu esposo querido, ele saía e deixava o portão, porta todas abertas, sem tranca. Eu falei, nossa, será que o cara tá sabendo que ele sai e deixa tudo aberto e entrou aqui?
Eita.
Pra roubar, fazer alguma coisa, mexer, sei lá, pegar alguma reciclagem? Mas por que ele ia entrar dentro do quarto?
Pensando
mil coisas. Então, meu Deus, eu fiquei morrendo de medo. Aí eu levantei minha cabeça assim, fiquei olhando pra cara dele, olhando pra minha cara, ele não falava nada pra mim. Então eu peguei, como ele não falava nada, eu peguei, levantei a coberta e cobri minha cabeça. E fiquei ali parada. Sumiu, de repente sumiu. Não teve barulho de porta, de portão, não teve nada. Daí eu contei, né, pras pessoas, aí as pessoas falam que talvez fosse tipo uma entidade. É semelhante a como chamam, né, no, em religiões afrodescendentes, que seria semelhante ao preto velho. Mas por que que ele ia ali, ficar olhando pra mim, não falava nada? Fiquei morrendo de medo.
Não manga do velho não, Zifio.
Ele tá aqui. Palmas, Santu.
Não manga do velho não, Zifio.
Ai, meu Deus, viu? Ó, eu ainda não me caguei. Vamos ver, eu quero uma história pesada, vai.
Um dia tava eu, meu esposo, meus dois filhos dentro do carro. A gente tava passando perto de um cemitério. De repente, eu olho no retrovisor, que eu tava dirigindo, eu olho no retrovisor, meu filho dá aquela olhada pra trás. Não é que ele dá aquela olhada pra trás, eu perguntei, filho, o que que tá acontecendo, filho? Aí ele fala assim, mãe, eu vi um moço com roupa de festa, com roupa chique. Ela falou assim, ah, é? Que roupa que é roupa chique? Aí a gente tava andando um pouquinho mais pra frente, aí eu tava perto de uma igreja, assim, né? E o pessoal tudo de terno, gravata e tal. Aquela roupa ali, ó. Ele tava com uma roupa daquela ali, ó. Só que ele tava segurando a cabeça. Eu falei assim, ai, que bom, filho. Ele só tá passeando, só.
Era o cavaleiro sem cabeça?
Ai, mano, agora eu tô com... Não, era brincadeira, gente. Pode parar essa história, Rony. Era brincadeira. Ai, ai, eu não quero me cagar de verdade. Sexta-feira, 13. Conte suas histórias apavoríssimas.
É, velho.
Nós estamos aguardando em nosso WhatsApp. Eu vou ali só fazer um cocô rapidinho.
Ai,
nossa,
cagão.
Mano, sabe o que é o pior?
Não.
A próxima música tem 2 minutos e 40. Não vai dar tempo de eu me cagar. Peraí, então eu vou fazer aqui. E aí eu vou lá pra me limpar.
Isso, passa isso.
Rapaz.
Passa isso.
Tô com medo, hein? É. Nós vamos e já voltamos.
Aguardem.
Tudo bom. 7:16.
Repita.
8:37.
Tumon. Tudo que você gosta. Joe, End of Beginning.
in Chicago, I feel it. Another version of me.
Vamos para o auditório.
Deu tempo. Tô de volta. Deu tempo. Não foi do jeito que eu queria, eu gosto de aconchego. Vocês também gostam de aconchego na hora de cagar? Preparar o ambiente, acender ali um incenso.
Acender um maçarico aromático lá.
Conte pra mim e pro tiozão hoje a sua história de sexta-feira 13, as macabrices. Aí. Olha só, num jogo de palmas lá no Tocantins, tiozão adora palmas.
É um jogo de abalmas. Abalmas, auditório.
Um atacante entrou no segundo tempo, meteu aquela bicicleta maravilhosa e comemorou, mostrando ali a sua barriga. Aos 50 minutos, o time tava perdendo 5-1. Ele pegou ali um cruzamento, mandou para o golaço de bicicleta e aí pediu silêncio na arquibancada, já que tinham reclamado do porte físico dele. Ou seja,
fez um gol de bicicleta ainda.
Meteu um chupa pra galera e falou: ai, nossa, agora que eu vi que eu toco a música de terror já aqui. Vamos criar um clima então. Ele meteu um chupa pra galera. A galera respondeu falando: ah, oxe, estudo.
Pudim de bacon.
Ai, que sacanagem. Enfim, fez o gol, né, gente? Só que, infelizmente, o golaço não serviu pra...
É.
Deu uma leve ajudada, assim, a não passar tanta vergonha, mas...
Saiu nos gols do Fantástico, né? Gol de bicicleta.
Foi rebaixado. Vamos aos ouvintes?
Aê?
Histórias de terror hoje, nessa sexta-feira 13.
Eu vou contar a história de quando eu morava lá em Campo Limpo. Eu tinha acabado de sair do banho, tava indo assistir Netflix. Aí eu vi um pano embaixo de uma porta minha. Aí ele foi puxado. Aí eu, com medo, aí o barulho da Netflix, assim, ó, me deu o maior susto. Eu falei pro meu pai e pra minha mãe, eles olhou na câmera, não tinha nada. E é isso, tchau. Falou, tiozinho, falou, tiozinho.
E acabou não descobrindo o que era.
Essas histórias onde ninguém sabe o que é, pra mim não tem tanta graça. Eu gosto quando a pessoa descobre, vai lá e a pessoa some, ou vai lá e vê que é alguém.
Objetos que se movimentam.
Isso. Você lembra que ainda tinha no Gugu? Que a galera fazia os bichos mexer e que era um negócio embaixo da mesa, um ímã. E a galera passava o domingo inteiro falando: nossa! Movimentou,
né?
Aí fazia os negócios de entortar os garfos. Isso daí, meu biso, que comenta que na época do Gugu eu não era nem nascido ainda, né?
A minha história de terror foi em 2011, dia 10 de setembro. Aí eu lembro certinho a data, porque eu até arrepio quando eu falo. 10 de setembro de 2011.
Nossa, deve ter sido pesado,
foi
hein?
Quando eu casei.
Ah, essa quando casou.
É a minha história de terror.
Esse foi
história inesquecível dela é quando ela casou.
Ela disse
que a data foi marcante.
Falou sim, agora aguenta.
Manda pra nós.
Eu trabalhava no primeiro emprego, tinha 16 anos, 15 anos, trabalhava numa lanchonete. E essa lanchonete era nova, ela tinha acabado de abrir. Assim, eu entrei depois de uns meses que abriu. E nesse lugar que ela abriu, já era uma outra lanchonete. E o cara fechou porque teve uma chacina nessa lanchonete.
Nossa.
O cara doido entrou lá, ficava aberto de madrugada, saiu da balada, mexeu com o outro na balada, saiu da balada, foi lá e matou uns quatro lá dentro dessa lanchonete. E aí o cara comprou e resolveu fazer uma lanchonete, porque o ponto era bom, a lanchonete do cara bombava, ele achou que ia dar certo.
Puta, ponto bom, né? Um monte de gente.
Lá, vivia sentindo aquele frio, sabe? Aquela sensação de que tem alguém observando e tudo mais. Um dia, eu trabalhava no caixa, né? Na época de MSN, então eu trabalhava na recepção de pedidos pela internet, né? Telefone, atendia telefone, eram três telefones, mas o MSN na época, né? E aí, um dia eu fiquei lá, era mais ou menos umas 3 horas da manhã, e eu escutei barulho de panela na cozinha. E eu tava sozinha fechando o caixa. E eu falei: uai, quem será que voltou? E batendo panela e mexe em panela, eu falei: nossa, alguém voltou e tá com fome. Aí eu fui na cozinha, não tinha ninguém. Falei: uai, que estranho. Aí voltei pra sala, né, onde a gente ficava de recepção pra receber os pedidos. Eu vi um vulto passando. Falei: acho que a pessoa tinha ido no banheiro e voltou, né? Aí eu fui atrás do vulto. Eu vi o vulto, assim, né? E fui atrás do vulto. Aí a hora que eu cheguei, não tinha ninguém. Aí começou a cair as coisas da mesa. Tinha uma mesa lá que tinha umas coisas.
Eita.
Que o garçom não tinha tirado. E aí começou a cair as coisas da mesa. Só sei que, olha, eu peguei, saí correndo, que eu não terminei nem de fechar o caixa. E aí eu liguei pro meu pai, que meu pai ia me buscar na época. médico pra ele me buscar. E daí, no outro dia que a gente foi trabalhar, eu cheguei, né? E eu era a primeira a chegar. Tava tudo no lugar. Não tinha panela fora do lugar, não tinha nada que caiu da mesa fora do lugar. Eu falei, o quê? Quer saber? Nunca mais, nesse mesmo dia, eu pedi a conta, nunca mais tô tendo na frente dessa lanchonete.
E não solucionou o mistério.
Mas ela teve sorte, mano. Normalmente, quando eles fazem essas bagunças, eles largam tudo do jeito que tá.
É, o fantasma
ainda organizou tudo, deixou tudo certinho.
Espíritos possessores.
Se bobear ainda, o espírito antes de ir embora ainda lavou tudo, passou veja. É. E você tá reclamando.
Desengordurou a chapa.
Deixou. É, às vezes vai lá. Nossa, você limpou a chapa? Não, vai lá.
Um toque do seu ectoplasma, ele deixa a chapa brilhando.
É, um estalo, né, tiozão? É.
Com certeza. Não iria falar do meu pesadelo, mas num pesadelo real que todo mundo sabe que é do tiozinho ter virado empregado do tiozão, na vitrola do tiozão. Aí.
É a minha decadência. A minha decadência.
É o fundo do poço pra ele.
A minha decadência de ter que participar por dinheiro, por necessidade.
Chegou ao fundo do poço.
Da vitrola do tiozão todos os dias mais cedo, eu confesso a vocês que doeu em mim, sabe? Mas assim, essa foi essa primeira semana
agora.
Como
que é aí no fundo do poço?
É tranquilo.
É.
Tem uma menina aqui que mora comigo, cabeludo.
É. Como é que é o nome dela? Samara?
Samara. É. De boaça. Minhas entendeu? Contas. Mês que vem já recebo um pouco a mais, então não é de tudo ruim, não. Já fiz coisa bem pior por dinheiro, viu?
Ok.
A gente tava assistindo aquele filme Sinais, sabe? Com o Mel Gibson lá do extraterrestre, puta de um filmão top. E a gente ficou meio encarnado, né, cara? Com isso aí. Aí a gente tava indo embora, assim, um dia, certo dia, e a gente começou a ver uns negócios piscando, um barulho estranho. Cara, na hora que a gente olhou pra cima, um negócio meio piscando, não sei o que. Meu Deus do céu, extraterrestre. Todo mundo saiu correndo. Nossa senhora, cara. Daqui a pouco a gente foi ver, era um drone. Só que naquela época era novidade, né? Rapaz do céu, quase que eu morri do coração. Aí.
Hoje em dia tem muito drone voando por aí. Sim. E não tem, a galera já fala, ah, é drone. Às vezes é um ET falando, porra, me repara, caralho.
É, mas quando começou aí, né, a surgir os drones aí, tinha pouco, muita gente falou, ah, eu vi umas luzes ali e ela fazia uns movimentos, né? É, estranhos, tal. E você não ouvia o barulho do motor do drone, muita gente falou, não, eu vi um OVNI.
Agora, hoje em dia, carne de vaca, né?
É. O apareceu ali e falou, olha lá, é mais um drone.
Qual é a história de medo, terror e desespero que vocês têm? De alguns, é isso aqui. Chegou a hora, vai começar. É a balada do tiozinho já botando pra quebrar. Chegou a hora, vai começar.
É a balada do tiozinho já botando pra quebrar.
É a parte mais gostosa do seu dia. É a sexta-feira, ai que alegria. Balada do tiozinho trazendo hits pra você rebolar, dançar e perceber.
Ninguém presta atenção.
E perceberem que darem uma vitrola do tiozão todos os dias pra ele foi o maior erro que esta emissora poderia ter feito. Mas, enfim, enquanto eles não acordam.
Duas palavras pra você.
Enquanto eles não dão um Ctrl Z nessa merda que fizeram. Eu fico aqui com o meu quadro, sem problema. Muito bem feito, por sinal, artesanal, coisa bonita de se ver. Uma embalagem que eu faço, colo uma etiquetinha, fica bonito demais. Hoje, amiguinhos e amiguinhas, vamos fazer uma viagem decente no tempo e não decadente. Percebe a diferença? É um clássico dos anos 2000, mais precisamente, iremos hoje ao ano de 2004. A música ficou muito forte, principalmente na Europa. Passou 25 semanas no top 5 por lá. Esta música é um hino da danceteria do Brasil.
Tá.
Quem viveu, viveu. Quem não viveu, já morreu. Infelizmente, nos deixou. Amiguinhos, teremos agora, na balada do tiozinho, Jim Rock. Can you feel it? Vai!
Ladies and gentlemen, the time is here. The time is now. Drinks in the air. It's time. Show.
coisas lindas do tiozinho. J-Rock, coisa mais linda do mundo, falei? Oh,
sensacional.
Quem não balançou o esqueleto é porque o mesmo já está como parte integrante total de seu corpo. Pra quem não entendeu, já está morto. Quem não dança com esta música já nos deixou.
Ah, acabou, né? Nunca mais tem.
E a balada do tiozinho, o quadro que agora não tem nem concorrência, acabou com a concorrência nas sextas-feiras, volta na próxima sexta, dentro do programa Se Liga.
Balada
do tiozinho. E não num puxadinho.
Puxadinho de CR.
Às 6 horas da manhã, onde ninguém acordou ainda.
Puxadinho de CR.
Os caras deram um cala-boca no tiozão, botando o bagulho dele lá às 6 horas da manhã, que ninguém acordou ainda. E ele tá achando que ele tá abalquefando.
Vai achando que é assim.
Bom, vai achando. A audácia do bofe.
Blá, 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 mano, coisa que ninguém presta atenção.
Vamos aos noticiosos com ele, o homem que não tem mais quadro dentro do Se Liga, ele é o tiozão.
Num presídio federal nos Estados Unidos, guardas viram cair dentro do perímetro um corvo. Só que não era bicho nenhum, era um drone carregando um corvo de plástico.
Nossa, um drone fofo. Um corvo falso?
Um corvo falso e bem recheado, se é que me entende. De longe parecia só uma ave com penas e asas, mas quando o objeto caiu, deu pra ver que o pássaro tinha celulares amarrados no corpo, pacotes escondidos.
Ué, era um pássaro moderno, tiozão. Hoje em dia, se a gente tem. Se a gente anda com o celular pra todo lado, o pássaro não pode?
É.
Se a gente anda com droga. Vocês, no caso, o pássaro também não pode?
É. A movimentação chamou a atenção da segurança e a polícia local entrou no caso depois da queda do falso corvo dentro da área do presídio.
O corvo quebrou.
É. A investigação apontou que duas mulheres estavam por trás da tentativa de contrabando e acabaram presas. Segundo a polícia, elas receberam cerca de $40 mil para fazer a operação. Auditório.
O corvo, quando fica doente, não tem que levar no veterinário, leva na, como é que chama, na oficina para arrumar o...
É, nesse caso...
Galera,
nesse caso,
conta pra mim, pro tiozão, histórias de medo, coisas sobrenaturais.
Durante a minha faculdade, eu tinha comprado um carro, um Dodge Ram caminhonete de 1995. Tinha tanta quilometragem que é como se já tivesse ido pra lua. É, e o carro nunca funcionou ar-condicionado nem o rádio. Eu tava voltando do treino de tênis, que eu jogava tênis durante a faculdade. E do nada, eu tô contando uma história de um filme de terror pra uns amigos meus que estavam no carro. E do nada, o rádio me liga. Faz um barulho de um berro, faz... Estoura o rádio assim e nunca mais funciona. Bem durante a história que a gente tava falando de filme de terror, de demônio e tudo mais. É, pouco tempo depois disso, em torno aí de uns 4, 5 meses, o filho do ex-dono do carro entra em contato com a concessionária me liga, falando que eles querem comprar o carro de volta pelo mesmo valor que eu comprei, porque o carro pertencia ao falecido pai dele e ele queria muito o carro de volta. Nunca vou esquecer dessa história. Foi a história mais bizarra que eu já vivenciei de terror aí. E eu tenho provas, porque eu tenho testemunhas, na verdade, porque tanto tinha dois meninos comigo no carro. Um abraço se vocês estiverem ouvindo, que vocês não devem estar, porque um mora nos Estados Unidos hoje, o outro na Bahia. Vocês sempre foram mais inteligentes do que eu, então vocês não devem ouvir tiozinho, tiozão.
Olha, moço, desculpa, você me ganhou no final dessa história. Se os caras deram certo, não houve tiozinho, tiozão.
E o ex-dono se manifestou ali pelo rádio que nunca funcionou, então.
Ué, mas...
Você não sentiu uns calafrios também, que seria ele ligando o ar-condicionado?
Imagina só você morrer, deixar um carro que você ama e a pessoa que é o novo dono do carro ser ouvinte de tiozinho e tiozão.
É.
Eu voltaria também. Tá certo o moço que voltou aí.
Eu fui pra Inglaterra fazer intercâmbio.
Nossa, mas peraí, o que aconteceu, gente? Quebrou um avião aqui? E os passageiros desceram na rodoviária aérea e agora é só gente rica?
Rodoviária aérea.
Ai, porque eu moro aí não sei o quê, nos Estados Unidos, um carrão não sei o quê, e agora aí eu moro na Inglaterra. Que é isso, gente?
Oxi.
Cadê a ralé? Cadê os ouvintes do tiozão corintiano? Tá louco, gente, vamos... Tô me sentindo deslocado aqui, eu não manjo nada de vinho pra conversar com vocês.
Eu fui pra Inglaterra fazer intercâmbio e eu acabei ficando em uma casa muito, muito antiga com uma família inglesa. A casa, ela tinha mais de 500 anos, era mais velha que o Brasil. E eu dormi no quarto de hóspede, que era o único quarto que tinha no térreo da casa. Todos os outros ficavam no andar superior. E eu fiquei lá um mês. E na primeira semana eu tava dormindo muito mal e na segunda semana semana eu acordei algumas vezes como se alguém estivesse pressionando a minha cabeça no travesseiro. E minha família inteira sempre frequentou o centro espírita. E aí eu conversei com minha mãe, ela aqui no Brasil. Ela foi no centro espírita e aí conversou lá. E aí a entidade lá do centro espírita, enfim, foi lá na casa, deu passe, não sei o que fez. Mas a história era que era um espírito que vivia naquela casa há muitos anos e que, como eu era uma pessoa nova, uma pessoa intrusa, eu tava receoso, não sabia muito bem o que eu queria lá e aí tava tentando me mandar embora.
Tá piscando
e aí, depois disso, eu dormi lá mais 2 semanas e não aconteceu absolutamente nada. Mas que acordar com a sua cara no travesseiro sendo empurrada e a cama balançando,
foi
bastante assustador na época.
Tinha mais de 500 anos e a entidade falava inglês ou português?
Acho que inglês, né? Porque ele falou que era antes do Brasil.
Pois é.
Mas se bem que Portugal já falava português antes, né?
É.
Desde quando Portugal fala português?
Desde que...
Quem descobriu Portugal?
Desde que é Zé.
Quem descobriu Portugal?
Não faço ideia.
Se Portugal não descobriu, quem descobriu Portugal?
Né?
Foram os incas, astecas e maias?
Não quer calar.
Foram os incas, astecas e maias?
Deve ser.
Gente, como assim você não gosta da cabeça apertada contra o travesseiro e a cama mexendo? É que assim, sem autorização é ruim.
É.
Mas quando você sabe o que tá acontecendo, você pede, é gostoso, gente. Não, é sexta-feira hoje, hein? Queria eu ter minha cabeça pressionada contra o travesseiro hoje.
Cara, a história que eu tenho pra contar, o pessoal de Sarapuí conhece essa história, pelo menos as crianças da época, a gente lembra disso. Tinha uma escola desativada, era a escola Celina. Ela tinha sido desativada, era um prédio de 2 andares, né? Era uma escola grande. Tinha sido desativada porque o prédio estava comprometido e tal, então eles desativaram a escola. E a gente era criança, a gente entrava lá pra brincar. Aí tinha uma lenda que era aquele silêncio lá dentro, né? Que se você gritasse lá dentro, as portas elas batia barulho de porta batendo. E um dia a gente tava lá, criança, né? Aí a gente deu um grito, cara, deu aquele grito, e você acredita, cara, aquele barulhão de porta batendo. Blá, meu, nunca mais esqueci disso, nunca mais entrei lá dentro, cara. Quem tava comigo, cara, também lembra da mesma situação. O grito e a porta batendo, cara, do jeito que os caras falou.
Eu, hein?
Acabou não descobrindo também o que era.
Vamos dar um respiro?
É.
Vamos pro intervalo. As histórias estão chegando. Coisas que aconteceram com vocês nesta sexta-feira 13. Relatos chegam no WhatsApp. Daqui a pouquinho, a revoltamos.
Aguardem.
Daqui a pouco. Mas se liga.
Tumon. Neste mês da mulher, na Academia WA, você treina do seu jeito, no seu tempo, pertinho de você. Fechando o plano semestral ou anual na Academia WA, a primeira mensalidade sai por só R$ 9,99. E tem mais, são 6 endereços estrategicamente localizados, facilitando sua rotina e acompanhando seu ritmo. E agora a Academia WA chegou também a Ivoturucaia, com unidade novinha e estrutura completa. Academia WA, liberdade é escolher onde e como treinar.
Tá procurando um salgado de verdade em Jundiaí? A Casa do Salgado tem fritos sequinhos, assados saborosos e doces irresistíveis. Para comer na hora ou levar pronto e congelado para casa, tem sempre uma opção deliciosa te esperando. Com 2 lojas em Jundiaí, a Casa do Salgado une variedade, qualidade e muito sabor. Quer saber mais? Dá uma procurada agora aí no seu Instagram, a Casa do Salgado Oficial. Anota aí, a Casa do Salgado Oficial.
Tumon, 104.3.
Há mais de 40 anos, Éder Turqueto é referência em peças de motos com qualidade e ótimo preço. Representando as melhores fábricas do Brasil, a distribuidora garante preço de fábrica de verdade. O lugar é perfeito, você encontra tudo o que precisa e o atendimento é com quem entende de peças. Éder Turqueto Motoshop, fica na rua Joaquim Nabuco, 84, Ponte São João, Jundiaí. Ligue 11 94732 1028. Siga no Instagram, @ distribuidora Turqueto. Pensou em peças? Éder Turqueto Motoshop, a distribuidora de peças de Jundiaí.
Tem Tumon? Em todo lugar. Se tem Android, se tem iPhone, vem que é só baixar. O nosso app vem que é só baixar. E tem Tumon? Em todo lugar.
Golden Office, o prédio comercial mais completo e elegante de Jundiaí.
Top 15, segunda edição.
Top 15.
As músicas mais pedidas por você.
Top 15.
15. Todo dia, 18h.
Tumon.
Março é mês do consumidor e chegou o Toyota Fest na Toyota Expoente Jundiaí. É a chance de garantir um seminovo com qualidade, procedência e a confiança que só a marca Toyota oferece. Durante a Toyota Fest, você aproveita vantagens exclusivas, ofertas diferenciadas e condições imperdíveis em seminovos, além de IPVA 2026 pago. Oportunidades únicas para você sair com seu seminovo e fazer o melhor negócio. Passe agora na Toyota Expoente Seminovos Jundiaí e aproveite o Toyota Fest. Mês do consumidor é aqui. Avenida 14 de dezembro, 3250. Vila Mafalda, Jundiaí. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tudo, tudo que você gosta, gosta demais. É do mundo, oh yeah.
Let's get back to the music.
Let's go.
Tumon.
É o que você gosta.
Tumon.
Se liga.
Que você gosta.
Come on.
Let's go. Go. Kato.
Kato.
Turn the lights off.
Turn the lights off.
I said, ooh, ooh, come on, baby, turn the lights off. Ooh, ooh, cause it's getting late. I said, ooh, ooh, I know you're gonna try to hang tough.
Auditório.
Kato, pode se retirar rapidinho ali? Por favor, que hoje o programa tá, ó, tá uma bagunça. Um criador de conteúdo acordou com o braço e uma parte ali das suas costas todas azuladas. Peraí, o cara dormiu normal e acordou?
Prendeu a circulação?
Então,
fica, aí fica roxo, né?
Teve que ir pro hospital.
É.
Aquele desespero, né, tiozão? A pessoa tá começando a ficar azul.
Imagina, mano.
Smurf? É.
Um avatar?
O amigo falou, mano, vamos pro hospital na hora. Chegaram lá, pronto, socorro. Detalhes, imagina só. Você acordar e já correr pro hospital. Você tá meio zonzo ainda. As enfermeiras olharam e falaram, não, realmente.
Tá de pijama ainda.
Emergência,
né?
Emergência, está azul. Deram oxigênio e começaram a perguntar o que estava acontecendo. No meio de tudo, o médico passou álcool no braço dele.
É.
Sabe quando pega no papelzinho e passa o álcool? O papelzinho ficou azul. Ou seja, ele tava descamando.
O azul.
Tava trocando de pele?
Era a tinta do edredom novo.
Nossa, velho. Mas se o edredom solta essa tinta só de deitar em cima dele, imagina porque você lavar, ele deixa de ser azul.
Mano.
Ele deixa de ser azul.
Imagina a vergonha de você ter que ir embora. Porque você não está smurfando. Você está apenas pintado pelo edredom.
Achamamos.
Saindo do moço azul, vamos voltar aos nossos medos. Conta pra gente histórias de terror.
Eu era criança ainda. Hoje eu tô com 35 anos. Minha irmã, ela acordou a gente, era 5 horas da manhã. Acordou gritando, né? Que ela tinha visto fantasma, que tinha visto fantasma. Ela falou assim que a mulher que morava na casa de trás, na rua de cima, né? Ela atravessou a parede do lado da porta e foi pra cozinha. Aí meu pai, minha mãe já ficou, meu, para com isso, tava sonhando, tava sonhando. E insistiu que ela tava sonhando e convenceu ela que ela tava sonhando. E a gente voltou a dormir e tudo mais. Quando foi umas 7, 8 horas da manhã, a gente tomando café, minha madrinha desceu da casa dela, foi lá embaixo, falou pra minha mãe, Nice, a vizinha, esqueci o nome dela, a vizinha assim, assim, assado, morreu. Aí o pessoal, minha mãe e meu pai, né, foram lá em cima pra olhar a vizinha que tinha morrido dentro de casa. E ela tava com a mesma roupa que a minha irmã viu ela entrando dentro de casa.
Eita! Premonitório, ela já sabia que ia morrer, quis morrer lá.
Quem não vai dormir hoje? Eu com certeza também.
Medo!
Mais um, manda pra nós.
Minha mãe, ela tinha mania de lavar as coisas aqui em casa aqui à noite, fazer as coisas à noite, porque meu pai trabalhava e chegava 3 horas da manhã. Aí ela esperava meu pai chegar, né, pra ir dormir. E aí ela tava lavando a casa, ela escutou água. Aí ela catou um copo de água, foi até o quarto pra mim e pro meu irmão, né? Chamou a gente tava dormindo. Ela voltou até a cozinha, jogou a água fora. Aí ela escutou de novo água. Aí ela voltou de novo no quarto, nós dois dormindo. Ela voltou na cozinha, jogou o copo de água fora. Ela escutou de novo água. Aí ela ficou irritada, catou o copo de água, encheu de água, colocou em cima da mesa e falou, ó, tá aqui a água, se vocês quiserem, venha tomar. Eu não vou mais aí, vocês estão fazendo de trouxa. Aí disse que ela olhava assim no copo da água esvaziando. Aí escutou assim, a água. Aí ela foi, encheu de novo o copo de água e colocou em cima da mesa. Isso se repetiu umas 3, 4 vezes. Aí de repente ficou tudo silêncio. Minha mãe, ela ficou assustada, desligou todas as coisas, largou a casa tudo molhada e foi embora dormir. Nunca mais ela lavou nada à noite. Aí até hoje você fala pra ela, aí mãe, vamos lavar as coisas aqui? Vou ter que lavar as coisas? Mãe. Ah não, eu lavo amanhã de dia. Aprendeu a lição.
Nossa, mas ela chegou a ver o copo esvaziando mesmo?
Se não foram efeitos especiais.
É. Sinistro, hein?
Rapaz, hein?
Eu, hein?
Gostei dessa.
Ah.
Ó, e o pior, eu acho que eu preciso parar de ouvir essas histórias que eu tô com cocô pronto.
É.
Eu vou me cagar a qualquer momento, hein?
É.
Tô avisando.
Tem uma vez, a gente também era tudo criança também, né? E naquela época a gente morava em sítio e a gente começou a contar história, não sei o quê, meus pais, né? Meu pai, meu tio, né? Começar, vocês estão tudo cagão, vocês são tudo medroso, né? Eu vou mostrar pra vocês que não existe fantasma, essas coisas de fantasma, é tudo coisa da cabeça de vocês. Daí foi eu, meu tio, meus primos, meu pai, e aí fomos. Entramos lá numa fazenda lá, abandonada lá, bem longe, lá no meio de uma floresta bem fechada lá, e fomos naquele rastinho, num caminhozinho bem fechado, chegamos numa sede da fazenda abandonada lá. Aí meu tio, né, com os gorá, com querosene na cabeça.
Meu cocô tá pronto.
Subiu no parapeito da janela e começou a berrar lá. Ai, aparece aí, que não existe essas porra de fantasma, aparece aí. De repente ele falou, desceu da janela, veio pra nós assim, vambora, gente.
Apareceu.
Vambora.
Apareceu.
Vambora. Tem gente lá dentro, lá. Puta que pariu. Até ele depois ficou quieto. Nunca mais falou, foi brincar com nós desse negócio de fantasma. Muito
nunca mais chamou.
Pode. Na hora a gente só se cagou, se mijou, né, mas.
É, eu tô depois, com o cocô pronto, gente. Para com isso. Daí, né? Pode ter sido só um funcionário da fazenda? Pode.
É, mas tá lá tirando cochilo.
Mas assustado o cara. E pra mim essa daí continua sendo a melhor versão.
O golpe é forte.
Eu tava voltando embora do serviço pra casa e Rapaz, comecei a sentir um calafrio, senti um negócio estranho e a barriga começou a remelexer dali. Falei, agora ferrou, não vai dar tempo de chegar em casa, tava em cima da moto. Falei, não vai ter mais jeito. Quando veio forte aquela puxada, com calafrio descendo, a testa tudo. Suando. Falei, não vai ter jeito, vou perder a batalha. Ali você já sabe, já alguém já passou por essa situação, você já se entrega.
Você se cagou?
Não vai ter como, vou me cagar em cima da moto. Rapaz, remelexeu tudo. Uma luz no fim do túnel ali, pra acabar com aquela escuridão que tava dentro de mim. Eu vi um posto logo na frente. Mas foi assim, em questão de segundos. Deu tempo de sentar só e já era. Graças a Deus,
remelexeu,
o pesadelo
gostoso.
Passou. Essa foi o dia
Esse
mais
foi
terrível.
Seu pior pesadelo.
Mais medo que eu já passei na minha vida.
Remelexeu todo o intestino.
Mano.
Essa é nova.
Hoje, histórias de terror nessa sexta-feira 13.
Aqui onde a gente mora, Francisco Morato, tem umas curvas muito loucas, chamadas curvas da Caipora. Ironicamente, no bairro chamado Jardim Alegria. Falei ironicamente. Eita, hoje não vai. Eu falo ironicamente porque no bairro Jardim Alegria tem um dos maiores cemitérios da cidade. No final das curvas lá embaixo. Ou melhor, no começo das curvas pra quem tá subindo. E cara, antes de subir essas curvas, teve uma vez de noite. Imagine um lugar, aquela musiquinha de fundo agora. Porque é um lugar todo escuro que só tem mato. Não tem pra onde você recorrer ajuda. Só tem mato, mais nada. E aí você tem um muro gigantesco que é do cemitério. Passando em frente a esse muro, cara, tinha uma pessoa sentada nesse muro, toda de branco, e eu não sei, mas que estava fazendo ali? Eu não sei. Só sei que as curvas da Caipora ficaram pequenas. Parecia um piloto de Fórmula 1 em linha reta. Eu não sei nem se eu fiz todas as curvas. Eu acho que algumas delas eu pulei. E muito louco, ironicamente, porque tempos depois eu voltei nas curvas da Caipora. Óbvio que eu fiquei um tempo de recesso. Não fui mais lá. E eu olhei pra esse muro com um cagaço danado, mas eu olhei pra esse muro e tinha como se fosse um reator, alguma coisa assim de energia, não sei pra que tem isso num cemitério. E era justamente onde eu tinha visto uma pessoa sentada no muro. Agora não sei se era uma pessoa sentada no muro, se era o reator, ou se eu tava com alguns alucinógicos na cabeça, igual o tiozinho. O tiozinho todo dia tá com alucinógicos antes de entrar no programa.
Alucinógico que remelexe a cabeça.
Eu tava. Desculpa, desliguei o microfone do tiozão e veio desligar. Esses
alucinógicos que remelexe com as ideias, né?
Mano, eu escutei a história inteira pra no final ver que o cara tinha fumado um.
Viu gnomos, viu doentes?
Ah, não. Puta tempo perdido, né? Jean. Ah,
puta final bosta.
Ah, não, tiozão. Puta final bosta. É. Não, eu achando que era um sobrenatural. Não, era Bobby Marley. Ah, não.
Vamos alucinógicos.
Vamos e já voltamos.
7h54. Repita. 8h37.
dançou, uma vida dançou.
Para as piadas auditório.
Piadas legais.
Piadas sensacionais.
Das que você conta.
Até para os seus pais.
Pergunto a você.
Pergunte para mim.
Você é boa, hein?
É.
Você é tão boa que acho que nem eu que deveria contar. Como é que chama um pré-á que não é mais nem filhote, só que ele ainda não é considerado um adulto?
Como é que chama um pré-á que não é mais filhote, mas ainda não é considerado um adulto?
Uhum.
Não faço ideia.
É um pré-á adolescente.
Nossa. Adolescente.
É adolescente.
Ruim, hein?
Ai, ai. Morra de inveja da minha piada boa.
Ah. O cara chega no RH lá reclamando, falou, viu? Vocês mandaram R$500 a menos no meu salário esse mês, né? Aí a pessoa do RH fala, viu? Mas o mês passado a gente colocou R$500 a mais e você não veio aqui reclamar. Falei, não, é que um erro eu ainda tolero, não é mais dois?
Primeiro ele deixou passar,
o
né?
Primeiro ele deixou passar.
Ô, amiguinhos, o negócio é o seguinte, ó, chega por hoje, fechamos a conta.
Passa a régua.
Amanhã tem melhores momentos às 7 e antes às 6, eu recomendo a vocês, se vocês tiverem que levar o lixo pra fora, se vocês tiverem que acordar pra tomar um banho, antes de ouvir o Se Liga, das 6 às 7, tinha o The Flash. Agora eu não recomendo. Ai, tiozinho, mas você tá lá, você é empregado do tiozão. Sim, mas ainda assim eu não recomendo.
Morra de inveja do meu sucesso. Quantas a vitrola vezes... de segunda a sábado, das 6 às 7 da manhã, auditório.
Quantas vezes você trabalha numa loja de roupa e não gosta das roupas da loja que você trabalha? É mais ou menos assim também. Então ninguém é obrigado. Hashtag volta The Flash.
Blá, 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 um monte de coisa que ninguém presta atenção.
Amanhã, então, tem trola do tiozão às 6 da manhã.
Repita.
Às 8h37.
Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade.